Aê, irmão, aí foi, é nóis.
A minha voz tá suave?
Tá suave, tá irritante como sempre, né?
No 3, hein? Um, dois.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off.
Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas em mais um Física Popular Brasileira.
Grandiosíssimo Física Popular Brasileira. Começando hoje, eu sou o Matheus Pessoa, muito animado de estar aqui também com o nosso querido amigo Henrique. Vamos lá, Henrique.
E aí, Matheus? Aqui é Henrique Ferreira falando. Estou extremamente animado para o tema de hoje e acho que muitas pessoas vão gostar de saber o que a gente tem para dizer hoje.
Claro, claro. Porque da última vez que a gente falou, no capítulo anterior, foi mais uma coisa introdutória e tal, né? Falando sobre a física, será que somos predestinados? Agora, realmente é sobre aquela questão, né? Como você pode ser um cientista? Como você chega na posição de professor, pesquisador, numa universidade federal, no Brasil, onde quer que você queira estar no mundo, como você chega lá? Nesse episódio, a gente vai te dar um pouquinho dessa, eu diria, talvez receita de bolo, podemos dizer assim, não sei, mas mais ou menos o caminho acadêmico que você pode seguir para se tornar um pesquisador, se tornar um cientista, e claro, comentar um pouco também sobre as outras possibilidades, porque a gente sabe mesmo, pessoal, que a vida é uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer, não é mesmo? Então, podemos começar então agora. Henrique, vamos dizer assim, você está na escola. Você está na escola. Existe alguma coisa que você pode fazer para se envolver com ciência? Como que funciona isso?
Olha, Matheus, na escola depende muito da escola que você está, mas eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu tive um pouco de sorte, mesmo estudando em escola pública, que eu sempre me envolvi com competições científicas de ciência, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Isso sempre me incentivou muito a estudar ciência.
Um salve para todas as Olimpíadas Científicas desse Brasil. Salve para todas elas.
Acho que nesse ponto, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tem uma pessoa que vai ser essencial, né, na sua formação científica, que vai ser um professor ou uma professora que vai te estimular a ter esse tipo de contato. Principalmente porque nessa época você tem menos independência intelectual, né? Você vai depender ali de algum profissional te orientando. Precisa existir sim na escola, na instituição onde você estuda, uma pessoa que vai te estimular a percorrer aí os primeiros passos da jornada científica.
As Olimpíadas Científicas tiveram assim um papel essencial para mim na minha decisão. E eu diria que, como a gente comentou da outra vez, né, no meu lapidar científico, meu lapidar de curiosidade assim, porque eu também participei de Olimpíadas Científicas, assim como o nosso amigo Henrique, participava da Olimpíada de Matemática da UPC, tentava participar também, né, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Aliás, um salve a todas as pessoas que conseguem resolver ao menos um problema da Olimpíada Brasileira de Matemática. Porque, meu amigo,
É
esse negócio,
difícil.
o buraco é mais embaixo, né? Como já diríamos todos. Mas, assim, a que mais me impactou foi uma Olimpíada de Física mesmo, que eu participei, que se chama YPT. E YPT é o International Young Physicist Tournament, o Torneio Internacional dos Jovens Físicos. Me chamou mais atenção do que qualquer outra coisa que eu já participei na minha vida. Justamente porque ele não cobra de você um conhecimento que você faz lá na hora, que você reproduz numa prova, mas que ele instiga você a fazer experimentos, a estudar, a te pôr no papel lá do Faraday, experimentando as coisas e assistindo e vendo e tentando falar: meu Deus do céu, por que que essa luz está piscando? Por que que essa garrafa está fazendo esse barulho interessante? Enfim, usando coisas do dia a dia, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não hoje, pessoal, porque isso, é claro, vai ser um dos temas dos nossos futuros episódios. Mas eu queria dizer, participa, participa, vai lá. A professora te falou de uma oportunidade legal, poxa, vai ter uma Olimpíada que vai ser muito legal, participa. Não interessa, biologia, química. Eu participei de química, biologia,
É uma
matemática,
experiência
física.
interessante, né? É uma experiência muito enriquecedora, eu acho, e que colabora para qualquer carreira que você for seguir no futuro, né? Acho que vale muito a pena.
E eu acho que é nesse contexto que também surge aquele brilho, né? Se é que a gente pode chamar assim, de você tentar fazer a prova e você olhar e falar: meu Deus, por que eu não consegui responder esse negócio? Como que alguém, né, da minha idade consegue responder essa pergunta cabulosa? Cabulosa? De matemática, e eu não consigo. Como assim? Não pode, entendeu? Então tem essa questão aí também de ser desafiado, sabe? Então acho que o cientista também é de verdade, quando tem algum desafio assim que o cara vira e fala, ó, não, você não sabe fazer isso. É aí que ele vai lá e fala, não interessa quantas noites eu vire, um dia eu vou chegar lá.
Pois é, é verdade. Partindo do ensino médio, assim, dessa parte da nossa experiência, né, das coisas que a gente pode participar ali no ensino médio, né, depois de entrar na faculdade, qual que seria o primeiro passo?
Eu acho que o primeiro passo é exatamente isso que você falou, entrar numa universidade, ir atrás do conhecimento formal, né? A pesquisa é feita nas universidades, principalmente no Brasil e nos outros lugares do mundo. Então, se você tem interesse em fazer pesquisa, em ser um cientista, a universidade é o lugar, é o ambiente onde você vai desenvolver esse potencial. Então, o primeiro passo é entrar numa universidade, e uma vez que você entra nessa universidade, independente do curso, você pode fazer ciência, com diferentes cursos, biologia, química, física, engenharia, todas essas profissões fazem ciência. Tem o engenheiro pesquisador, existe o biólogo pesquisador, existe o médico pesquisador, né? Pessoas preocupadas em expandir os limites do conhecimento humano. Então, uma vez que você entra na universidade, você tem que ficar atento às oportunidades que existem dentro do ecossistema universitário.
Certo.
E uma dessas oportunidades é a iniciação científica. Acho que todos nós aqui fizemos iniciação científica em algum momento de nossas vidas, não?
Sim, sim, grandiosíssimo. Esse é um salve para esse.
Esse é o apelido para iniciação científica, nossa amiga.
Inclusive, Henrique, eu queria que você comentasse sobre isso, mas assim, você falou da universidade, né? E a gente tá falando da pessoa quando entra na universidade, mas assim, a pessoa, se ela tiver no ensino médio, ela realmente não tem nada como elas entrar em contato com a faculdade? Como é que funciona isso?
Matheus, isso que você está chamando a atenção é bastante interessante. Nos últimos anos, a universidade tem feito um trabalho de extensão universitária para levar a iniciação científica que é feita na universidade para o ensino médio. Então, eles estão oferecendo agora bolsas e professores, né, que estão pegando alunos do ensino médio e iniciando a pesquisa científica. Isso já começou há alguns anos com a Olimpíada Brasileira de Matemática, que estava dando cursos, né, de iniciação científica para alunos que foram melhores nas provas, né? Então, já estavam fazendo esse incentivo assim, para crianças de 12, 11. É uma coisa muito legal, isso assim, é muito bom para você fomentar a ciência e criar cientistas, né? Fazer aí a ciência de um país, de uma nação e do mundo, né? A ciência é uma coisa sem fronteiras, se você parar para pensar.
Acho que a gente, todo mundo concorda com isso, que a educação é a maior plataforma de transformação social, né, que a gente conhece. Sim, com certeza.
Inclusive, eu acho que essa experiência, né, de os adolescentes poderem fazer uma iniciação científica é enriquecedora não só para os próprios adolescentes, mas para as pessoas que coordenam também. E as pessoas que coordenam, que são supervisores, tem que saber passar a informação da forma mais clara e límpida possível, né? As pessoas que ainda talvez não tenham conhecimento tão avançado quanto de mestrandos, doutorandos, que nós vamos falar sobre. Isso é bem, bem interessante.
Toretto, você está chamando aí de uma forma um pouco rudimentar aquilo que as pessoas chamam de método Feynman? É, o Feynman aí, para quem não conhece, é um físico famoso, né? E ele falava que você tinha que tentar ensinar os conceitos de física mais rebuscados aí para uma criança de 5 anos. Fazer isso, você tinha o domínio completo do assunto, né? Então.
Claro.
Agora que a pessoa do ensino médio já pode começar a trilhar os caminhos científicos. Na faculdade, você deve se atentar bastante, acredito que sejam talvez os editais de iniciação científica, mas mais importante do que isso também, assim que você entra na faculdade, você pode buscar, né, simplesmente na lista de professores, assim, alguma área que te cause aquele tremo, né? Aquele shake-shake, assim, no fundo da sua alma, que te diga, meu Deus... O que isso quer dizer, né? Eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber mais sobre grafeno, sobre pteridófitas, sobre equações diferenciais ordinárias, sobre a química dos elementos, sobre a origem do universo. Com certeza todos os professores da sua faculdade, né, deve ter um que, enfim, vai estar numa linha de pesquisa que te causa esse shake-shake aí, essa vontade de estudar mais, e que aí você pode entrar em contato com ele, né? Entrando em contato com o seu orientador, sempre daquela maneira polida, através de um e-mail, talvez, falar, professor, olá, acabei, sou ingressante da faculdade, gostaria de, enfim, iniciar um projeto aí de iniciação científica, quem sabe com o senhor, tendo visto esse edital, e talvez iniciar uma iniciação científica. Então, acho que esse é o primeiro passo, né, gente? Buscar o professor.
Claro, claro. Inclusive, eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu comecei a me interessar muito sobre essa possibilidade, seguindo o mundo acadêmico, é entrar no site de professores da universidade, ler todos os nomes complicados que tinham na área de física lá, que me interessava, e fui mandando e-mail.
É o que move o mundo de hoje, né? Tanto no mundo corporativo quanto no mundo acadêmico. É mandar um e-mail. Sim. É aquele tal de fuçar o lápis do professor, entendeu? Falar, não, mas isso aqui sim, tem um fator H mais alto, esse tem um fator H mais baixo. O professor talvez ele tenha um fator H alto, mas o fator simpatia não seja tão alto assim. Acontece.
É verdade.
Né? Tem sempre essas coisas. É porque assim, eu acredito que, né, é bom a gente já falar desde agora que uma das relações mais importantes da sua vida que você talvez tenha, assim, se você tá no mundo acadêmico, claro, né? Mas é a relação que você tem com o seu professor, com o seu orientador. Porque isso é uma coisa que vai, cara, que pode durar anos, né, a sua carreira. Porque, assim, é uma coisa que vai te estimular a fazer mais, sabe? Você vai querer trabalhar pra esse cara, você vai querer mostrar resultado. Porque essa pessoa é tão boa, tão gentil, tão amável, como você não vai agradar o seu orientador? É uma das relações importantes também de você levar em consideração na hora de escolher um professor. As características, a vibração, né? Vamos falar de física quântica, vamos falar de vibração. Sacanagem.
Depois, fica pro episódio com o featuring do coach. Esse episódio vai ser interessante. Coisa importante, né, sobre esse termo que você usou, Matheus, orientador. O que é esse tal de orientador que já vai existir desde a sua iniciação científica? O seu orientador é o seu chefe, por acaso? Como é que funciona isso? É como se você fosse diretamente subordinado a ele? Na minha visão, não funciona muito bem assim. O orientador é a pessoa que vai te guiar durante a sua trajetória científica ali no seu projeto que você está desenvolvendo com a pessoa, justamente te orientar no processo de aprendizagem, certo? Então, te ajudar na imersão do mundo científico. E ele não vai ser presente apenas durante o seu período da graduação que você faz durante a iniciação científica, também depois, no próximo passo, que seria o mestrado.
Mestrado.
Né? E você, Henrique, que é uma pessoa que já terminou o mestrado, né?
Estudado,
como que você definiria o mestrado?
Na verdade, Tarantino, é legal que você chamou a atenção sobre isso, porque eu fui convidado para fazer mestrado por ter feito uma iniciação científica. Minha orientadora, né, trabalhava com grafeno, trabalha ainda com grafeno, né, orientadora, e ela me convidou para trabalhar, fazer a iniciação científica. Eu achei um tema interessante, a gente discutiu, ela foi uma pessoa sempre muito aberta, então ela permitiu que eu né, construísse um projeto que eu gostasse de fazer. Então ela não pegou e impôs um projeto pra mim. Ela falou, eu trabalho com isso, a gente faz mais ou menos essas coisas, você quer desenvolver uma iniciação científica comigo, né? A gente vai atrás de bolsa e vamos desenvolver. Mas ela deu espaço pra mim propor. E aí eu gostei, eu pude propor a ideia de estudar transistores de grafeno na época. Então eu fiz uma iniciação científica aí de mais ou menos um ano, né? Eu entrei uns 2 meses, 3 meses antes de começar o edital da bolsa, então mais ou menos aí um ano e alguns meses, aí, um ano e 4 meses aí de iniciação científica. E no final da iniciação científica, a professora falou, né? Não, o seu trabalho tá muito bom, por que você não entra no mestrado? Você já tá acabando o curso de graduação, você consegue entrar no mestrado. Presta a prova, né? Pra quem não sabe, quem vai fazer mestrado em física no Brasil, ou doutorado em física no Brasil, você tem um exame, né? O EUF, que é o Exame Unificado de Física, que é uma prova aí para você conseguir entrar nos programas de pós-graduação em física no Brasil. E aí eu prestei a prova, tive uma nota aí bastante singela, mas expressiva o suficiente para conseguir entrar no programa de mestrado, né? E aí eu entrei e continuei fazendo pesquisa com grafeno, fosforeno, grafite natural, foi uma experiência bem bacana. Acho que isso que o Matheus falou de ter sintonia com o seu orientador é muito importante. Então eu só tenho a agradecer a minha orientadora aí nesses anos em que a gente trabalhou junto.
A sua nota singela no mestrado, na prova do EUF, ainda vai ser tema aqui de discussão da gente, porque eu também tenho histórias muito boas.
O que importa são os 3 pontos ganhos, né?
O que importa são os 3 pontos. Se garantir o seu, meu amigo, não interessa a sua prova na UF, o que importa é passar, é estar lá. Não interessa a ordem de classificação também no mestrado, né? As pessoas às vezes, ah, não, preciso passar em tal lugar. Mas enfim, vamos conversar sobre isso uma outra hora, né?
Sim,
mas aí o Henrique
claro,
foi lá,
claro.
Entrou na faculdade, certo? E continuou fazendo a outra graduação dele, porque na UFBC, as outras 3 graduações dele, diga-se de passagem, porque na UFBC isso é permitido. Um salve para a UFBC. Por que não? Um grande salve.
Um salve.
Salve para a FBC, que permite os alunos fazerem absolutamente qualquer coisa que eles querem. E é uma coisa que a gente também vai abordar aqui em algum momento. Mas o Henrique foi lá, fez o mestrado. Mas, Toneto, o que é um mestrado? O que você diria que é um mestrado, assim? O que é um mestrado? É você já tem que publicar? Você já tem que ser um expert? Ou você tem que sentar a sua bundinha na cadeira, estudar durante 2 anos, ficar relaxado? Porque, infelizmente, campeão, não é hoje que você vai publicar.
Bom, vamos primeiro contextualizar, né? No episódio de hoje a gente vai falar principalmente sobre o Brasil, né? Sobre outros países a gente vai falar em episódios particulares. Mas, bom, o mestrado no Brasil, o que é, né? Como eu definiria? Eu definiria como, por exemplo, se você pegar um jogo de futebol, a iniciação científica é ali o aquecimento.
Aquecimento.
É o aquecimento.
Aquecimento com é o aquecimento. Bola. Com
bola. Aquecimento com bola. E aí o mestrado é aquele jogo ali que é um jogo, entre aspas, mais fácil. E você tá pegando o ritmo de jogo, acabou de chegar no time, você tá pegando o ritmo de jogo.
É uma Florida Cup, né, Toneto? Uma Florida Cup.
Exatamente. É onde você dá aqueles primeiros passos ali, né? No que a gente chamaria de uma pesquisa, entre aspas, mais séria, né? Então, você vai ser introduzido a um nível de pesquisa um pouco maior, mas, ao mesmo tempo, você ainda vai estar aprendendo, porque justamente você está sendo introduzido, né? Esse debate sobre publicações e tudo mais, eu acho que até seria bacana a gente fazer um episódio sobre isso, que vai acontecer no futuro, o que são publicações, né?
Pode ser.
Mas no mestrado não vai existir tanto essa pressão para você ter essas publicações. Lógico, seria interessante? Claro, seria. Mas o principal objetivo ali é aprender e desenvolver o seu background científico. E, bom, depois do mestrado, vem o doutorado. Bom, o Matheus está terminando o mestrado agora, né? Eu e o Henrique iniciamos o doutorado, mas eu gostaria de perguntar para o Henrique o que ele enxerga sobre o doutorado.
Então, Toneto, aí pegando a analogia aí do que você falou, né? Então a gente começa lá com aquecimento, né? Aí tem aquele jogo amistoso, aquela pré-temporada. Convenhamos, pessoal, a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, mas o mestrado é uma coisa séria. Sim. É difícil, pessoal. É um trabalho aí exigente, tá? Tanto fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tá? Então aqui, essa questão aqui dessa analogia que a gente está fazendo com o futebol é uma brincadeira aí para vocês entenderem um pouco a expectativa, né? Fazendo esse paralelo aí com um jogador profissional. O doutorado já é aquele campeonato que tá valendo ponto. É aquele campeonato que você tem que marcar gol. Você tem que publicar. Se você não publicar, você não fez um bom doutorado. Então você tem que ter publicações. E o doutorado aí leva uns 3, 4 anos, né? Em média aí. E você vai ter aí esse tempo para mostrar que você é um cientista, que você é capaz de propor coisas novas. Né? Se espera, né? Vamos assim, o que seria o melhor jogador de futebol do doutorado, né? É aquele que escreve uma tese que é totalmente inovadora. E, pessoal, o que é um doutor, né? Uma pessoa que está propondo aí uma coisa nova. Imagina que a gente tem um certo conhecimento sobre um assunto, né? Humanidade. Milhões de pessoas, centenas de pessoas, né? Milhares de pessoas trabalharam em um determinado problema, fizeram aí todo o conhecimento que a gente tem sobre aquela área. E no doutorado, o que você quer fazer é tentar expandir isso. Levar essa fronteira um pouquinho mais para frente. Então você às vezes está num lugar ali onde você não sabe se aquilo que você está fazendo está realmente certo. Por quê? Porque não existe um livro para dizer se está realmente certo ou não. Você tem que discutir com outros cientistas, tem que convencer outros cientistas que aquilo que você está fazendo é certo. É um campeonato desafiador. Então não se engane, você sai de uma Florida Cup e você já entra numa Libertadores.
O mestrado, né, e a iniciação científica são as fases de, realmente de treino mesmo, que você tem que entender mais ou menos como funciona o jogo. Mas são maratonas, são pequenas maratonas. No mestrado, eu já diria que é um triatlo, tá? Já é mais um triatlo. No doutorado, meu filho, esse triatlo vira aquele triatlo que você tem que nadar, correr, andar de bicicleta, e, de repente, quem sabe, pilotar um helicóptero. E quem sabe, a vida científica no Brasil, né? Inclusive, assim, não de uma maneira geral, mas a vida científica, ela requer muitas habilidades, assim. E que, no doutorado, eu acho que é onde essas habilidades vão precisar aflorar mais, entendeu? Tá mais à flor da pele. Você não saber uma coisa e saber, talvez, aprender em um pouco espaço de tempo, enfim. Mas É o momento que você tem que se provar aí como curioso. Tem que mostrar um trabalho, tem que mostrar uma pesquisa, tem que falar, eu tô aqui, eu quero contribuir de alguma maneira, fazendo uma publicação, criando um experimento novo, enfim. Dessa vez, realmente, existe essa cobrança. Existe essa cobrança por pontos, existe essa cobrança por publicações. Você tá numa posição que realmente as pessoas podem te cobrar e você não vai poder mais falar. Não, mas eu só sou um estudante de C, eu ainda tô aprendendo, tô no mestrado. Agora, realmente, você tem que mostrar o que você veio na vida científica.
E o Matheus falou uma coisa bem interessante, você vai ser cobrado como um profissional. Pessoal, lá fora, muitas instituições, né, de pesquisa enxergam o doutorado, né, o doutorando, né, o pessoal que está fazendo um doutorado, como um profissional CLT, né, como a gente vê aqui no Brasil, de carteira assinada. Aqui no Brasil a gente tem muito essa visão de que ah, eu sou um estudante de doutorado. Né? Essa palavra estudante de doutorado, que é o estudante de PhD lá fora, tem uma conotação bem distinta, tá, pessoal?
Até que ponto, né? Até que ponto no Brasil a gente ainda vai definir os alunos de mestrado e doutorado como estudantes, e quando que a gente começa realmente a considerá-los como profissionais? Essa é uma discussão ainda muito longa, ainda dentro da própria sociedade brasileira, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que se você está no Brasil, meu amigo, você está encontrando aí com um amigo que faz mestrado e doutorado, trate ele como uma pessoa muito especial, trate ele como aquela pessoa que está seguindo seu sonho, entendeu? Que podia estar fazendo outra coisa, podia estar, enfim, trabalhando uma carteira assinada, mas ele escolheu fazer ciência no Brasil. E essa é uma pessoa que deve ser celebrada. Um salve. Um salve a todos os estudantes do Brasil hoje que estudam, estudantes de doutorado. Inclusive o nosso querido Henrique. Um salve para o Henrique que está aqui hoje. Um batalhador que está correndo essa maratona aí agora do doutorado. Realmente respeitar mais as pessoas que trabalham com ciência no Brasil. A começar tratando todas elas que fazem mestrado e doutorado como, de uma maneira mais séria. Por que não?
Bom, depois do doutorado, né, acaba tudo, você pula dentro de um buraco negro.
Não, exatamente.
E aí você vai trabalhar como, a abreviação seria um pós-doc, um pós-doutorado, ou já como um professor, um pesquisador em alguma instituição. Só para o pessoal ter uma ideia, né, em termos de tempo, a iniciação científica você pode fazer durante toda essa graduação. O mestrado, ele vai tomar ali uns 2 anos, mais ou menos, e o doutorado vai tomar mais ou menos uns 4 anos. Posteriormente a esse período onde você se prepara cientificamente e onde você vai ter um tempo para aprofundar nos temas de interesse, você, então, vai trabalhar como pesquisador em alguma instituição. E esse seria o caminho mais tradicional, né? Espero que a gente possa ter esclarecido algumas das questões que vocês têm. E claro, caso vocês tenham interesse em saber mais coisas, sempre perguntem para a gente, mandem mais questões e que a gente vai ficar sempre feliz de responder para vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom mês, um bom ano, um bom tudo e a gente se vê no próximo episódio.
Até mais, foi uma honra.